Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau.
Boa noite! Glória a Deus, que maravilha! O pastor Tiago, essa turma aí, pastor Leandro, eles são corajosos me trazer aqui, né? É perigoso contar meu testemunho, alguns querem sair correndo, eles já chavearam a porta lá atrás, está fechado lá. Que bênção, mas que maravilha. Estou feliz de estar junto comigo, meu discípulo irmão José, o Vitinho, meu sobrinho, que é daqui de Blumenau. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E estou morando ali em Luiz Alves. Cuidamos da nossa igreja ali de Luiz Alves, Igreja Aba. E já morei muitos anos aqui em Blumenau. Na verdade, vim parar em Blumenau em 95, por aí, né? Uma situação bem difícil, mas eu queria até contar um pouco disso, por isso estou aqui, né? Para contar parte do meu testemunho, porque não consigo contar ele tudo nesse tempo que eles me deram aqui, uma hora e meia, é pouco, né? Mas eu vou procurar sintetizar ele, né? E dizer que estou feliz por você que veio aqui. Glória a Deus pela tua vida, com certeza Deus tem algo para falar ao seu coração, né? Eu também, a gente falar da gente é difícil, né? É mais fácil falar dos outros, né? Mas meu testemunho é um pouco até triste para mim falar e sofrido, porque foi um tempo muito difícil. Com 12 anos de idade para 13 anos eu fugi de casa. Imagina hoje, você que é pai aqui, né? Seu filho fugisse de casa, se acordasse de manhã cedo, vai no quarto do seu filho para dar um beijo e ele fugiu. Esse sou eu, né? Cometi um grande erro na minha vida, desonrei a minha família, e isso teve um custo muito alto para mim, né? E com 17 anos, 15 anos eu já estava envolvido no roubo, já fui recrutado por as pessoas do crime e comecei a carreira nesse mundo terrível que é o mundo do crime. E com 17 anos eu conheci minha esposa, me casei com ela com 18 e pouco. E já, graças a Deus, temos casado há 40 anos. Mas foi uma vida muito difícil, uma trajetória terrível. Com um ano de casamento, eu tive que fugir. Na verdade, sou paranaense, eu e minha esposa. Eu tive que fugir da minha cidade, porque eles queriam me matar. Eu era uma pessoa compulsiva. Problemas na minha vida de infância me levou a eu viver uma vida promíscua, né, envolvida com prostituição, com coisas terríveis. E eu tive que fugir do Paraná, fui parar em Porto Alegre. E lá, não demorou muito tempo, eu já estava envolvido no roubo de novo, né? Envolvido com drogas. Sempre tinha um comércio, eu sempre era um comerciante, né? Mas o meu comércio principal era o crime, era as drogas, era roubo, né? E não era uma coisa simples, era envolvido com quadrilhas grandes. E em Porto Alegre, eu continuei vivendo do mesmo jeito que eu estava vivendo no Paraná. E de lá eu tive que me mudar para São Paulo, né? Sempre fugindo por causa que eu achava que era um lugar que tinha que ser melhor para mim viver. Sempre pensava, não, eu vou para lá e lá vai ser bom, lá vai dar certo, mas não. Eu tinha que mudar um lugar dentro de mim, sabe? E isso acho que é muito importante para nós. Às vezes nós achamos que temos que mudar de cidade, mudar de empresa, mudar de igreja, mudar de pastor, e nada disso muda se nós não quisermos mudar, né? E eu gosto muito de um versículo, quando eu me converti, eu ouvi esse versículo que diz em Atos 17, 30, que, ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância humana, mas ele notifica os homens em toda parte
que se arrependam, né? E aí, o arrependimento é o que vai trazer uma mudança na nossa vida. E isso era coisa que eu não queria, era me arrepender, eu não queria mudar. Eu queria mudar de lugar, mas eu não queria mudar a minha vida. E fazendo a minha família sofrer, mudando de cidade, de estado, né? Não tinha lugar bom para nós, porque eu não mudava. E quando eu cheguei em São Paulo, de Porto Alegre para São Paulo, aí eu me envolvi com uma quadrilha muito grande de roubo de carga, crime organizado, e foi muito terrível. Lá eu fui preso, tive um período curto dentro da cadeia, porque eu consegui, naquele tempo, comprar, né, pagar uma propina e sair. E, mas a minha situação ali era para ser uma situação de ficar muitos anos na cadeia. E eu saí e voltamos para o Paraná. Olha só, dando um giro. Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. E cheguei no Paraná, pensei, agora aqui é meu estado, vou firmar residência aqui. Fomos morar na divisa de Santa Catarina e Paraná com a Argentina. E logo eu voltei a roubar de novo ali, né? Roubamos umas carretas e fomos levar para Bolívia. E quando nós estávamos atravessando para Bolívia, eu fui preso. E lá fiquei um período grande, em Corumbá, fiquei preso lá. E um lugar terrível, onde tinha lugar para 16 presos, nós estávamos, acho que 160 presos. Não tinha nem como dormir, ela ficava de em pé, uns para outros descansar. Quando eu saí de lá, eu já saí muito mais envolvido no crime. Porque daí, lá eu conheci muita gente dali de Porto Soares, na Bolívia. Quando eu saí da cadeia, eu já fiquei por lá um tempo, já descobri outros caminhos do crime organizado e fui me fortalecendo. Fui sendo recrutado, né? Porque eu tomei uma decisão errada quando criança, se pode dizer, né? Porque com 12 para 13 anos a gente nem está ainda com a nosso caráter formado, está numa fase, né, de formação. E as decisões, elas influenciam muito o que a gente faz. Tudo que nós for fazer vai depender de uma decisão. O se vai dar certo, se vai dar errado. Mas quando eu vim do Mato Grosso de volta, né, aí eu já vim com outros negócios engatados, né, já vim com a mala carregada, né, e a partir de então eu fui me tornando uma pessoa mais influente no crime organizado, né. Chegando no Rio Grande do Sul, comecei a ter um trâmite maior nas favelas. Aí criamos uma empresa, né, do tráfico, e ali a gente tinha um envolvimento muito grande. E um dia eu estava no momento de entrega de mercadoria, e a polícia tentou me prender, né, me aguentaram na frente do local onde eu estava, e já meteram a arma, já me deram um tiro aqui, já me acertaram na perna, já deram outro tiro, pegou no meu braço, quando eu fui sair, quando eu estava saindo, tomei um tiro na cabeça, depois eu posso mostrar os locais, aqui dá até para ver daí, né, o buraco, né. E nessa perseguição, eu ainda não fui preso, eles tentaram me prender, mas não sei como que eu consegui fugir naquela situação, né, baleado, de Porto Alegre, eu desci na Alvorada, onde nós tínhamos um local. De lá eu fui para São Leopoldo, que nós tínhamos um apartamento lá em São Leopoldo. Quando eu saí do apartamento, a polícia já estava chegando, tentando dar cana em mim. E eu desci para barracão. E imagina, virado em sangue, né? E lá eu tive que ir na casa do médico, a nossa turma, que não pudemos ir no hospital, né, porque eu já estava foragido. Tivemos que ir na casa do médico, né, convidar ele para ele ir até o hospital, aquele convite meio, né, ignorante, para ele cortar aqui, porque essa bala ela estava pendurada, travada nos nervos do meu braço. Ela veio, passou entre as canas do meu braço e ficou no nervo, ela se travou ali. E era uma dor muito grande, eu tive que ir 2 dias com essa bala pendurada. Daí ele cortou, só cortou, ela caiu dentro da bandeja, chegou a dar um estalo. E dali eu tive que fugir, a minha casa era ali, eu tive que fugir, fui para o Mato Grosso. Em Cidrolândia, nós tínhamos uma estação, um local onde nós parávamos, onde a gente fazia as cargas, parava até ali, dali mudava de caminhão, vinha até naquele lugar, vinha do jeito. E também era perto de Maracaju, Ponta Porã, Capitão Bado, que é onde a gente tinha as nossas ligações. De lá, eu tive que ir para a Bolívia porque eu apodreci. Eu peguei bicho no meu braço e começou a apodrecer. Quando eu vi, nós estávamos muito doidos nessa época e eu, quando vi, estava podre já meu braço. E de lá que eu vim conhecer Blumenau. Quando eu me recuperei, eu vim em Blumenau, que a gente tinha um pessoal aqui que trabalhava para a nossa firma. E a gente chegou aqui em Blumenau para fazer a cirurgia aqui, porque tinha os amigos, né, que conseguiram uma ligação com o médico que ia fazer com qualquer nome, né? Porque eu não podia, meu nome não dava para usar. E tinha que usar aquele nomezinho, né? E aí fiz a cirurgia em Blumenau e... Sim, tive que voltar logo, né? Mas eu gostei muito de Blumenau, foi até o motivo de eu vir parar em Blumenau, porque depois eu voltei aqui novamente por causa de mais algumas coisas. E aí eu olhei bem Blumenau, eu falei para minha esposa, dá para nós comprar uma casa aqui até um lugar no cemitério, porque é muito bonito Blumenau. Que eu achava que uma hora ou outra eu ia aí, né? Porque do jeito que eu vivia. Mas, né? A gente... um tempo, e a gente veio realmente para Blumenau. Viemos de mudança para cá, mas eu não parava aqui, só tive uma empresa aqui na época, e tenho minha casa até hoje em Blumenau. Alguns aqui conhecem onde é a minha casa, na Velha. Mas eu tinha uma empresa aqui em Blumenau, alguns devem conhecer, ela não existe mais. Era na 2 de setembro, ali, na Rua das Missões. Hoje é uma empresa de material de construção, onde é a Construcom. Alguém deve lembrar o que tinha ali. Funcionava das 4 até o outro dia. Tem alguém que conheceu essa empresa que tinha ali? Hã? Esse mesmo. E daí, ali era um lugar para mim desvirtuar, né? Desvirtuar o que eu fazia com aquela casa, com os carros que a gente vendia. E um dia... nós estávamos em São Paulo, né, vindo de São Paulo para Porto Alegre, e na época a 101 ela era simples, ela não era duplicada. E quando nós começamos a descer de Curitiba para baixo, jantemos em Curitiba, e parece que tinha sempre um carro, o outro trocando atrás de mim, a gente vinha naquela dúvida, mas parece que tem um carro nos seguindo. E quando cheguei em Joinville, isso ficou mais intensificado. E eu, imagina, não fazia muito tempo que eu tinha tomado todo esse tiroteio no Rio Grande do Sul, escapado milagrosamente, né? Pensei, mas tem alguma coisa errada. Quando passou aquele viaduto da 280, acho que era aquele que passa Guarabirim, um dos carros que eu já tinha passado umas 3 vezes por mim, ele estava debaixo do viaduto. Falei, que estranho, esse carro já passou por nós e ele está aqui de novo, né? Quando cheguei nos Salseiros, em Itajaí, que tinha uma polícia rodoviária ali, alguns devem lembrar, né? Quando ela era simples, tinha uma polícia rodoviária nos Salseiros. E quando nós estamos chegando perto dos Salseiros, naquela polícia rodoviária, tinha um gambé só em cima da pista. Pensei, só um gambé não é nada, né? Mas ele bateu a mão no ferrinho e mandou encostar. Quando ele mandou encostar, eu acordei o meu colega que estava comigo. Falei, os caras estão mandando nós parar, e aí, vamos andar? Aí fui diminuindo, quando nós chegamos bem pertinho do posto, né? Ele foi para cima da pista, eu ameacei de cruzar por cima dele, porque eu não ia parar. Aí saiu uns 10 ou 15, era muita gente de trás da gabine, e aí a coisa engrossou, né? A coisa engrossou e nós fizemos marcha e levantamos empinando e a bala pegando. E entramos por Ilhota, né, pela Jorge Lacerda, e nós não pudemos andar muito, tivemos que abandonar o carro, e entramos no meio daquelas lavouras de arroz, eu me dei na cerca, né, já me cortei tudo dos arames, e quando nós começamos a correr no meio da lavoura de arroz, eu caí numa vala daquelas que eles fazem, né, para a água correr. Até hoje eu sou torto de um braço, eu arranquei o braço do lugar quando eu caí dentro da vala, e entramos, começamos a entrar mato adentro, e já veio o helicóptero, já vieram com aquelas coisas que eles jogam e clareia, bombas de efeito moral, e nós entrando mato adentro, e a coisa feia, né? Desespero total, né? Eu era gordo na época, muito mais do que hoje, né? Carregava uns 20 quilos a mais quase nesse corpo, e eu não conseguia nem correr, porque daí, no meio da adrenalina, o sapato resbalava, tudo ficava pesado, né? Mas entramos no mato e eles não conseguiram nos localizar. E, no terceiro dia, nós fomos retirados de porta-mala de um carro dali, trazido até Blumenau. De Blumenau, eu tive que vazar, porque eu estava foragido, e eu achava que eles iam invadir minha casa. E nesse intervalo, gente, pensa que a minha esposa sempre dizia para mim, homem, Deus está te dando mais uma chance. Eu dizia, ah, Deus, né? Pensava assim, porque eu não fui crismado, não passei primeira comunhão, não fui batizado, eu não tive um ensinamento, sabe, religioso. Então, eu passei por fora de tudo isso. Então, não tinha entendimento que Deus realmente existia. E se Deus realmente me amava assim. E a minha esposa sempre me dizendo isso. Pois não demorou, acho que uns 3 meses, né, depois desse acontecimento da 101, eu fui preso em Porto Alegre novamente. Fui preso em Porto Alegre pela Polícia Federal, fui levado à Rua Bahia, lá em Porto Alegre, onde é a sede, e de lá eu fui conduzido ao Presídio Central. E do Presídio Central eu recebi uma condenação, né? E nessa condenação eu pensei, mas eu não vou ficar todo esse tempo na cadeia. Eu comprei uma transferência para uma comarca no interior do estado, uma comarca pequena, em Santo Antônio do Sudoeste, Santo Antônio da Patrulha, né? Do Sudeste, no Paraná. E lá, eu e mais uns caras aguentemos a cadeia e fugimos da cadeia. Fugimos, saímos tiroteando com a polícia, tomando tiro, e conseguimos ir ao mato, escapemos, e fiquei 2 dias foragido lá naquela região, daí eu consegui sair, perdi o meu parceiro, que foi recapturado, e eu peguei um carro de uma pessoa, né? E ele me levou até na Glorinha. Na Glorinha eu falei, agora aqui tu pode me deixar que eu estou tranquilo. Na Glorinha, eu inventei de pegar um ônibus para ir para Alvorada, porque eu pensei, aqui já estou tranquilo, né? Quem conhece ali, o pastor Leandro, o pastor Tiago, essa turma que vão seguindo para lá, o pastor Salete, sabe? Pensei, agora tô escape. Quando eu sentei no banco do ônibus, o policial veio e meteu a arma na minha cabeça. Tu está preso, não te mexe que eu vou te atirar. E já me deu umas coronhadas, já mandou o ônibus parar. Imagina, eu estava todo esgualepado. 3 dias já fazia que eu estava no meio do mato, escapando. E cheguei, né? Eles pararam o ônibus, chamaram as viaturas e levaram eu para um rio. Me ataram a corda, o rio Glorinha. E numa corda eles me jogavam no rio, me ensavam, me afundavam, me chutavam. Passei um momento terrível e fui levado para um presídio de alta segurança, em Charqueadas. E ali, em Charqueadas, Eu tive o meu primeiro contato com Deus. É interessante porque eu não acreditava em Deus, falava de Deus para mim, eu dizia, não, que Deus, né? Não tinha entendimento nenhum. Mas quando eu estava na comarca, uma pessoa, amigo nosso, levou uma Bíblia, daquelas Bíblias antigas, missionárias, sabe, aquelas capas pretas, duras, que tinha, bem antiga. Eu recebi uma Bíblia, e essa Bíblia, quando eu estava já acho que uns 20 dias no castigo, chegou a minha mudança, no castigo da penitenciária. Um lençol, né, com umas bermudas velhas, aquelas coisas de preso, né, e me entregaram a minha mudança, e entregaram essa Bíblia junto. Como eu não tinha o que fazer, não tinha rádio, né, porque na cadeia, geralmente, os presos têm um radinho, né, para escutar notícia e tal. Não podia, na autossegurança, não podia entrar nada disso. Ali, eu experimentei a palavra, e ali eu pude ver o meu estado miserável, que eu estava, né, que... Eu pensei, quando comecei a ler no começo da Bíblia, e não tem muito mistério, as leis, elas são bem claras, né? É porque qualquer uma pessoa que entende um pouquinho, ela vai ver que ele está condenado. E ali eu me senti um lixo de um homem, me lembrei, meu Deus, o que eu estou fazendo agora? Não sei quantos anos eu vou ficar aqui, porque além de eu está condenado, pesava sobre mim um grande processo de fuga de penitenciária, de tiroteio com polícia, de agressão de polícia, um monte de coisa pesava mais sobre mim. E eu tinha todos esses agravantes, né? Na alta segurança, eu comecei a refletir, porque era na penitenciária, quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que os presídios de hoje são todos violentos, mas eu estava num presídio muito violento. Encontrava-se por galerias, facções. E o Rio Grande do Sul tem muita facção. E eu não era de facção, né? Eu era um traficante. Só que eu era um traficante que eu tinha um nome bem conhecido, sabe assim? Podia dizer, eu me relacionava bem. E nessa galeria começou a dar muita morte. Toda segunda, quando saía para o pátio, que tinha um pátio na segunda-feira, era difícil que não dava facada, os caras faziam aquelas espadas de ferro. Era briga de coisa horrível. Então, eu perdi muitos amigos nesse tempo e eu comecei a entrar num estado de depressão, de querer morrer, sabe? De querer tirar minha vida, principalmente, né? Pensava, não sabia quando que eu ia sair, não tinha perspectiva, né? Porque eu tinha escolhido um caminho que era um caminho realmente sem volta, né? Ou eu mudava, mas onde eu estava não adiantava mudar, eu pensava, né? Então, eu vivi 5 anos na penitenciária. Entre a minha entrada e a saída, deu 5 anos. Um momento difícil para mim, para minha esposa, para minhas filhas, né? Para toda a minha família. E eu carregava uma palavra sobre mim, de criança, que quando eu fugi de casa, eu recebi uma palavra de pessoas que diziam, tu não presta, tu é a vergonha da nossa família, tu envergonha a nossa família, né? Tu é um lixo. E eu carregava isso sobre mim, então a minha vida já não tinha mais sentido. Eu já não tinha mais expectativa de vida para mim. Tudo para mim, eu olhava e não via uma saída. E quando eu cheguei nesse lugar, né, dessa situação, eu passei um momento muito difícil, assim, várias vezes vontade de me pendurar, vi muitos amigos se pendurarem na cadeia. É terrível isso, sabe? Só quem passou por dentro de um lugar desse pode dizer, né? E a gente é um lugar, sabe, sem expectativa, sem esperança, sem noção do que vai acontecer. E ali, já perto do meu período que eu já estava em épocas de exame, veio um cara da nossa turma, e ele casualmente veio morar dentro da nossa galeria, que era proibido, nem sei como ele parou lá, e parou até por causa de um amigo meu e por causa de mim, porque ele mencionou o nosso nome, nós era líder da galeria, e nessa galeria não podia, naquelas galerias não podia entrar cristão, não podia entrar 13, não podia entrar essa turma que tem problemas, não entrava na galeria, era só preso de artigo ruim. Então não entrava cristão, não entrava preso do seguro, não entrava artigo 13, assim, ninguém tinha. E ele veio e falou com o Kiko, que era meu amigo, ele falou, eu queria morar aí com vocês. Daí os policiais falaram, mas ele é crente. Aí o Kiko falou para mim, ele está querendo bater, porque para entrar na nossa galeria também não era muito fácil, né? Aí ele falou, não, ele está falando isso para bater os caras. E ele entrou na nossa galeria e nos quarto, quinto dia, ele saiu para o pátio e ele saía diferente. Ele não era que nem nós, que saía já louco, já ia fumar um baseado, já ia jogar carta, já ia jogar bola. Ele não, ele ficava na dele. Dali uns dias ele perguntou para mim se ele podia, no horário de pátio, uma vez por semana, ler um versículo da Bíblia e falar da Bíblia. A minha resposta veio risada, eu dei para ele, falei, cara, ninguém vai te ouvir aqui. Foi o que a minha palavra para ele, falei, ninguém vai querer ouvir você aqui, cara, tu conhece a turma, e vai arrumar para a tua cabeça ainda. Ele falou, não, mas se tu falar com o Kiko e vocês aceitar, nem que eu morra, ele falou. E o nome desse cara é Lodi. E ele tinha tentado se enforcar e a corda arrebentou. Quando a mulher dele largou ele, a mãe dele foi visitar ele na cadeia e falou, a tua esposa foi embora e tal. Ele fez uma Tereza, se pendurou, ele estava na Pasque, e se jogou para trás para se desnucar e a corda arrebentou. E ele caiu no chão e ele disse que teve uma visão, né? E ele se converteu dentro da cadeia. E daí, dentro da cadeia, ele começou a evangelizar. E ele era muito bem conhecido, porque eles eram 5 irmãos, tudo estava na cadeia, era tudo ladrão de banco e carro forte, e a irmã dele estava na cadeia porque tinha matado uma cunhada. Eles eram 6. A irmã estava na cadeia porque tinha matado uma cunhada que traiu o marido, e os outros estavam tudo na cadeia. É. Então veja que família destruída, né? E a mãe deles era crente, nós nos conhecíamos da rua. Eu conhecia ela quando eu tinha o mercado na favela, onde nós traficava. Eu dava as coisas para ela levar para a cadeia, para os filhos. E depois nós nos encontramos lá. E ele que semeou na minha vida o evangelho. E daí, na sequência, quando eu saí para o semiaberto, já bem alucinado, viciado, daí eu estava usando crack, eu estava fumando crack com maconha, eu estava muito doido, que me desse para fumar, que desse uma pancada, eu fumava, né? Que fizesse uma loucura na minha cabeça, eu usava, eu estava totalmente perdido. Saí para o semiaberto, quando cheguei, ganhei a minha licença para ir para o semiaberto, que tinha que fazer COC, CTC, e um outro exame social, para que daí a diretoria do presídio, o diretor, desse o laudo favorável. E eu passei em todos os exames. E quando cheguei na CPA, em Charqueadas, que é uma colônia penal agrícola, aí os cara, o diretor daquela penitenciária aberta falou, não, esse cara não tem lugar aqui. Olha o prontuário dele, ele aguentou cadeia, olha a turma, já tava, porque daí tinha bastante conhecido meu, que sabia que eu ia, né? Eles já estavam tudo perto desse local, já criando um tumulto. E eu quase que tive que voltar para o fechado, mas ali o diretor que me levou, me entregou, falou, não pode deixar aí, que se ele for agir, nós vamos recapturar ele. Ele é bem conhecido. E ele está com outro comportamento. Dali eu saí desse CPA, eu já fui É pro, como é que é o nome? Me fugiu da cabeça agora, acho que até marquei aqui. Pro IPEP, que era o Instituto Profissionalizante, Penitenciário Profissionalizante. E ali eu já peguei, arrumei um telefone e já comecei a traficar. Já droga, já tráfico, né? E triloco, sabe? Daí, logo em seguida eu consegui, por causa que esse IPEP podia conseguir podia trabalhar. Se eu conseguisse uma empresa, tipo o Vitinho está aqui, meu sobrinho tem empresa, se eu conseguisse uma pessoa que me desse a carta de emprego, eu podia sair durante o dia, só voltava à noite. Oh, comecei, arrumei uma carta de emprego, comecei todo dia a trabalhar na cidade. Vendia um quilo para outro e estava que estava, né? Não demorou muitos dias. Eu estava descendo a Estrada do Forte, alguém pode conhecer Porto Alegre, né? Estava descendo a Estrada do Forte, nós estamos fazendo uma baita de uma camanga, está passando droga, está passando arma, está fazendo. Porque nós não traficávamos só droga. Era cocaína, maconha, crack, fuzil e metralhadora. Porque nós mantínhamos o roubo, o crime organizado. Nossa firma era uma firma grande, né? E ali, quando nós estávamos fazendo essa muafa toda, vem a quarta delegacia do Forte e me vê, para e me dá cana, me leva e falou: ah, tu tá na rua de novo. Porque eu era bem conhecido, assim, né, da polícia, né? Ah, nós vamos tirar uma foto contigo que tu estava traficando. Pegaram 800 gramas de maconha, botaram no meu colo e falaram: nós vamos tirar uma foto contigo e dizer que tu estava traficando. Eu falei: cara, tu está doido? Eu não estava fazendo nada. Não, mas tu estava traficando. Eu garanto que tu estava com fulano, com ciclano aqui dessa região aqui. E realmente, nós estávamos fazendo uma camanga com os mesmos caras, mas o cara queria tirar uma foto comigo com 800 gramas de maconha. Eu tive que dar uma propina enorme para os caras não tirar a foto, tive que chamar meu advogado para que eu pudesse escapar. E aí eu comecei a entrar no lugar, gente, de desespero. Consegui, vinha todos os dias para a rua, de segunda a sexta, só ficava sábado e domingo fechado. Mas todo dia de noite eu voltava para Charqueadas, né? E eu entrei em uma paranoia total da minha vida. Eu comecei a ver bichinho, comecei a ver coisa, porque daí eu fiquei tão louco nas drogas que eu via perseguição, eu via um monte de coisa na minha vida que parecia que eu já ia ser morto, sabe? Aí, em seguida, eu arrumei um sítio em Arroio dos Ratos e me mudei para lá. E comecei a posar só os fins de semana, ganhei o aberto. O aberto ficava a semana toda na rua, só posava sábado e domingo na cadeia. E nesse tempo eu caí em uma depressão profunda, sabe? Assim, queria morrer. Minha esposa falou que não queria mais eu, que ela não ia mais me visitar, porque ela viu que eu estava pior do que eu tinha entrado na cadeia. Fui afundando, fui descendo, sabe? Fui me perdendo. E quando eu conseguia ficar, daí eu ganhava, de vez em quando eu ganhava 7 dias, que daí não precisava nem na penitenciária, não precisava pousar nada, eu ganhava 7 dias. E eu estou em casa, um dia, né, eu vou me esquecer, um dia de jogo, acho que da Seleção do Brasil, e eu estava lá tomando aquele vinhozinho, né, queimando aquela moafa, desde cedo até de noite já, e o meu irmão aparece para mim, de tardinha, era umas 5 horas, ele falou: não, vamos na igreja, meu irmão. Eu falei: ah, tu tá louco, né? Quer que eu vá na igreja? Eu tô bebendo desde cedo e fumando droga, tu quer que eu vá na igreja agora desse jeito? Ele falou: não, irmão, é assim que Jesus quer. Jesus quer mudar a tua vida desse jeito. Quer que tu comece a dar os teus passos. Falei: não, cara, eu não vou. Não, mas tu tem que ir, porque eu tenho que levar as meninas na escolinha, e ele não dirigia. E ele tinha estragado, ele morava, nós tínhamos um sítio, ele tinha um tuque, uma carroça, né? E ele andava com aquela carroça, com as meninas dele. E naquele dia ele estava com a carroça com problema. E ele precisou, olha só como Deus prepara as coisas, irmãos. E ele me botou na minha cabeça que eu tinha que levar ele e as meninas dele na igreja. E eu fui largar ele, pensei, vou lá, largo ele, né? Largo as meninas, dou uma curva nele e volto para casa terminar com aquilo que eu estou fazendo. E entrei assim para dar um abraço num outro conhecido dele, assim, e me sentei num banco, aqueles bancos de madeira comprido. Me sentei num banco e nesse momento já sentou duas senhoras assim perto de mim, o Sérgio, meu irmão, tinha sentado aqui. E eu olhei para aquela situação e pensei, como é que eu vou sair daqui, né? Que eu queria sair. Mas aí uma daquelas senhoras olhou para mim e falou, o senhor não é o Elton, irmão do Sérgio? Eu falei, sou, por quê? Eu já estava tudo espiado, né? Porque eu estava, né? Pensei, será que não é uma polícia, alguma coisa que está aqui, né? Eu falei, sou, por quê? Ela falou assim, ó, sabia que faz 5 anos que eu estou orando pelo senhor? Cara, eu fiquei com uma vergonha, me deu um ataque de choro, né? Que eu pensei, cara, eu não posso estar aqui, né? Eu olhei para ela e pensei, cara... E aí eu fiquei pensando, sabe? Como é que essa mulher está orando por mim? Pois o Sérgio, meu irmão, ele conhecia ela, ele tinha falado que eu tinha ido preso. E ela começou a orar por mim. Por isso que é muito importante a gente orar. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. A Bíblia diz que nós temos que orar em todo tempo, né? E às vezes nós não fizemos isso. Porque eu, gente, a palavra que eu tinha sobre mim é que eu era um nada, que eu não servia para nada, que eu era uma vergonha e que eu envergonhava as pessoas também. E o que que isso ficou dentro de mim? Que eu era isso. Mas às vezes nós hoje, nós não demos valor para as pessoas que estão perto de nós. Às vezes é o Noia, que nem eu. Alguém de vocês daria valor para mim? Quem de vocês que daria valor para mim? Ladrão de carro, ladrão de carga, traficante, ladrão de banco, quadrilheiro, vendedor de arma. Quem de vocês que daria alguma coisa por mim? Ou oraria por mim? Sabe, querido, às vezes a gente não faz isso. E às vezes a gente não sabe quem que é aquele noia que está ali. E nem por que que ele está ali naquele lugar. Por que que ele está ali fumando uma droga? Por que que ele está ali bebendo uma cachaça? Às vezes a gente não imensura o porquê. Né? Porque, com certeza, eu tomei uma decisão errada. Que comprometeu a minha vida, comprometeu a minha família. Mas... nem por isso Deus deixou de me amar. Nem por isso Deus deixou de amar você se você faz algo errado. Sabe? Talvez você está aqui hoje e tem muitas pessoas que nem eu era perto de você. Sabe? Que nós precisávamos orar por essas pessoas. Porque nós precisávamos entender que essas pessoas, elas são do coração de Deus. Deus ama elas. Não é porque eu caio na gandaia, ou porque eu acesso pornografia, ou porque eu vou na zona, ou porque eu bebo, ou porque eu fumo droga, é que Deus deixa de me amar. Deus, Ele continua nos amando. Deus, Ele continua te amando, embora você seja quem você for. Mas quando você deitar sua cabeça no travesseiro e pensar, você pode ter certeza que Deus, Ele se importa com você. E eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você pode talvez ter perto de você uma pessoa alvo das suas orações. Você pode ter, às vezes, na sua família, alguém que precisa ser alvo das suas orações. Ou pode ter um amigo, sabe? E nós não podemos deixar de fazer a nossa parte. Porque se eu não tivesse sido induzido e levado até a Jesus, talvez eu não estaria aqui contando meu testemunho para vocês. Esses tiros que eu tomei, Deus ainda me deu uma chance. Como eu passei aqui metralhado aqui na 101 e não pegou uma bala em mim. Deus estava me dando uma chance para me arrepender. Mas diz Deus que Ele espera que todos, em toda parte, se arrependam. E eu e você, nós precisamos de um arrependimento genuíno. Nós precisamos de um posicionamento, nós precisamos de tomar uma decisão que vá glorificar a Deus através da nossa família, através da nossa vida. Hoje, pela bondade de Deus, eu cuido de pessoas ali em Luiz Alves. Pastor Leandro, a pastora Cíntia tiveram um ano estagiando ali na nossa igreja. Quantos doidos, quantos loucos que vêm nos procurar, e que eles estão também aqui em Blumenau, sabe, queridos, se nós der uma saída, quando eu morava em Blumenau, se der uma saída à noite, agarrar aqui para o lado do celeiro do vale, para essas beiras da BR, eu vinha de Timbó domingo à noite, eu e minha esposa, nós passamos por vários, que tu não precisa nem, é só olhar eles caminhando, tu já sabe quem que eles são. O Noia, tu não precisa nem olhar ele caminhar, tu só olha nos dedos dele, tu conhece. Sabe? Mas às vezes nós não queremos ver essas pessoas. Eu queria que você refletisse junto comigo nessa noite. Né? Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Olhando para mim, nenhum de vocês me daria crédito também. Porque vendedor de droga não vale nada. Ladrão não vale nada. Traficante de arma não vale nada para os homens. Sabe? Mas para Deus, todos nós temos valor. Para Deus, meus irmãos, não há impossível, como falou aqui o irmão Márcio. Tem nada impossível que Deus não possa fazer. Porque operando Deus, ninguém pode impedir. E nós podemos estar, queridos, como eu estava, no fundo do poço. Mas lá Deus pode dar aquela mão grande dele. Lá a mão dele alcança. Lá dentro da penitenciária a mão dele alcança. Porque o amor de Deus, ele nos alcança de uma forma tão grande. Eu queria que você refletisse isso comigo. Quantos talvez, meus irmãos, não estão nos nossos arredores, ou até se poderíamos dizer nos nossos relacionamentos, que são alvos do amor de Deus, teriam que ser alvo das nossas orações também, teriam que ser alvo do nosso posicionamento de ir. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que João não soube dizer. Era uma maneira tal. Foi essa maneira, queridos, que me alcançou. E eu queria convidar você para nós ficar em pé. Para nós orar. Porque aqui tem homens, né, valentes, como falou aqui o irmão Márcio. Homens de Deus, homens que já foram alcançados, homens que têm condições de alcançar. Porque, queridos, aquilo que Deus fez comigo, Ele quer que através de mim eu faça também. Você pode, às vezes, testemunhar a maneira que Deus te alcançou. É. Talvez ela não seja tão vergonhosa como a minha. Ela não seja tão feia como é a minha versão de contar. Sabe, queridos, eu sofro para contar o testemunho do que Deus fez na minha vida. Está aqui o Vitor, que é da nossa família, casado com a sobrinha minha. Eu sofro para contar, porque foi anos de sofrimento, foi anos de cativeiro, marcas do passado, do crime, estão na minha vida. Só que, uma coisa eu posso dizer para você, as marcas das mãos de Jesus, elas são o sinal do que, o sofrimento que Ele passou por nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Elas são o sinal do sacrifício do Pai, que deixou o Seu Filho, o unigênito, morrer por todos nós. Eu gostaria de orar e não sei nem como que nós vamos fazer. Mas talvez você carregue dentro de você o que eu carregava, uma palavra. Até que te jogou e te fez sofrer e que você hoje precisa talvez contar aqui para um desses pastores que pode ficar aqui na frente. Dá para nós fazer, pastor? Vai estar aqui os pastores da igreja, os líderes. Nesse tempo você pode, talvez, sair daí do seu lugar e vir para nós ouvir, talvez você quer contar. Porque uma palavra, irmãos, que às vezes nós deixamos de falar, nós continuamos ainda presos. E eu tive a chance de um homem me alcançar, um pastor, me cuidar e dizer para mim, meu filho, Jesus te ama. E você está aqui porque Jesus te ama. Você está aqui porque Ele ama a tua família, Ele ama a tua vida. E através da tua vida Ele pode mudar muitas vidas. Através daquilo que você carrega, Deus pode usar a tua vida. Então eu quero te convidar, nós vamos estar aqui orando por você, talvez você quer falar de uma marca que você tem sobre a sua vida e que te machuca, e que te prende, às vezes você tem medo até de contar o que Deus já fez na tua vida. Eu quero te convidar, está aqui os pastores, a você sair do seu lugar e vir. E nós queremos te abençoar nessa noite. Nós queremos orar. Talvez você que está aqui a primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus, se arrepender, como diz a palavra, que diz Deus que Ele notifica todos os homens em toda parte que se arrependam. Talvez você está aqui pela primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus, venha. Venha em nome de Jesus.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!